muito bom dia a todos. É com muito prazer que vos dou as boas-vindas a esta Assembleia da República, que reúne livremente, como devem saber, desde 1975. Estamos uma representação. Não, então vamos ajustar os meios.
Onde está a tradutora?
Pronto.
Não, mas é para desligar.
Está tudo pronto? Está. Então parece que é necessário mantermos o volume baixo, mas de forma a podermos ouvir e seguir corretamente aquilo que vai acontecer na nossa reunião. Mais uma vez, as boas-vindas. É com um grande prazer que nos encontramos convosco, representantes do povo da República Checa, no Senado, membros da Comissão Permanente de Desenvolvimento Rural do Senado da República Checa. Nós, a nossa Comissão de Assuntos Europeus inclui, como já sabem, integra uma subcomissão de agricultura, cujo presidente se senta à minha esquerda. Há membros não todos, mas da maior parte dos grupos parlamentares representados na Assembleia da República. À minha direita, o Sr. Deputado Câmara Pereira, que representa o PSD. À minha esquerda, ao lado do Presidente da Subcomissão da Agricultura, o Sr. Deputado José Soeiro, que representa o Partido Comunista Português, e a maioria dos outros deputados são membros do PS e também há outros membros do PSD presentes. Depois, quando falarem, se desejarem falar, evidentemente terão a oportunidade de fazer a sua própria apresentação. Senhora Presidente, mais uma vez, é ótimo tê-los connosco, é uma experiência com certeza útil e frutuosa para as duas partes. Nestas boas-vindas, eu gostava apenas de lhe dizer o seguinte, quer dizer, os nossos povos passaram por experiências muito semelhantes no que concerne à livre expressão e representação popular nos parlamentos. Nós tivemos um longo hiato, desde 1926 até 1974, em que não tivemos nem democracia, nem a possibilidade de o povo eleger livremente os seus representantes. A República Checa passou por uma situação semelhante e, portanto, sabemos que isso deixa marcas e tem consequências, desde logo também ao nível da economia, porque não pode haver uma economia sem condições de liberdade e sem condições de democracia. Esta comissão, como já vos disse, integra a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, integra duas subcomissões, a Subcomissão de Agricultura, que era uma comissão e foi integrada nesta, não se sabe bem por que razões, mas penso que voltará a autonomizar-se em breve, pelo menos essa à vontade de uma boa parte, talvez da maioria dos deputados, e uma outra subcomissão que trata das questões relacionadas com o turismo. Na vossa carta, na carta que o Sr. Embaixador nos dirigiu, manifestava-se o interesse de trocarmos impressões sobre dois temas, desde logo as questões relacionadas com a agricultura e também saber, mais concretamente, o que se dizia era a experiência portuguesa na utilização dos fundos europeus. E havia também uma outra indicação relativamente à recente experiência da presidência portuguesa. Eu sugeriria o seguinte modelo. Vou dar imediatamente a palavra à senhora Presidente da Delegação Checa. Posteriormente, os deputados portugueses refeririam aquilo que acharem útil e interessante sobre estes dois tópicos, preferencialmente sobre estes dois pontos, a questão dos fundos, não só da agricultura, provavelmente, mas podem, em geral, e também a questão da presidência portuguesa. Devia, se estivermos de acordo, que o Presidente da Subcomissão de Agricultura fizesse uma alocução logo após o uso da palavra pela Sra. Presidente da Delegação Checa. Mais uma vez, boas-vindas, Sra. Presidente. Faça o favor de usar da palavra.
E correto.
Obrigada. Sra. Presidente, senhores deputados, uma grande honra para nós sermos recebidos num espaço tão belo. É um grande prazer podermos efetuar esta visita. Já há 2 anos está-se a preparar uma visita nossa, mas por causa da presidência portuguesa da União Europeia ficou adiada. Hoje estamos aqui para ouvirmos a vossa experiência pelo que já passaram e o que nos espera a nós. Eu já trabalho há 4 anos na Comissão de Desenvolvimento Rural. Ao meu lado está o Sr. Senador Iri Jacques, Senador Vítor Safionas e Senador Carol Schebeck, os três do Partido Cívico Democrático e eu sou independente. Na República Checa diz-se: vergonha aos homens que são dominados por uma mulher, mas acho que neste caso a situação não é tão má. A atmosfera na nossa comissão é muito boa e somos um grupo que pratica lobbying para que o meio rural na República Checa não ficasse subdesenvolvido. Na República Checa temos uma grande área rural que é densamente habitada. Temos mais do que 6 mil municípios e a nossa comissão tenta apoiar o campo e tenta lutar para que os interesses do meio rural não ficassem fora do interesse político. Penso que os meus colegas podem acrescentar o que acharem relevante, sobretudo o senador Iri Jacques viaja muito. Eu sou oriunda de uma pequena aldeia rural e sei muito bem o que se passa no meio rural. Os meus colegas também são do campo e viajamos a Praga para as reuniões do Parlamento. O sistema de funcionamento é parecido como em Portugal. Nos fins de semana e segundas-feiras estamos com os nossos eleitores. Depois temos o trabalho das comissões e reuniões plenárias. Também temos algumas conferências, etc. Como o senhor deputado disse, se viemos buscar experiência, queremos conhecer as vossas opiniões sobre a União Europeia, sobre o desenvolvimento rural e vamos ter o prazer também de visitar o campo em Portugal. Interessa-nos muito como conseguem aproveitar os fundos europeus e temos muitas perguntas, mas queremos uma troca de experiências informal e aberta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou então passar a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão de Agricultura, mas antes gostava de lhe dizer o seguinte: referi há pouco um longo período em que as condições políticas não eram de liberdade e democracia também, e o impacto que isso teve sobre a economia. Convém dizer que havia uma taxa de ocupação muito elevada, uma taxa de ocupação rural muito elevada, tínhamos leis de condicionamento industrial. para impedir o êxodo das populações para os centros de maior desenvolvimento. Não havia muitos, mas sempre havia alguns. E, portanto, tínhamos uma economia que se caracterizava por uma forte ruralidade. Não é este o quadro, como vão ver brevemente, que temos neste momento, mas convém termos a perspectiva da evolução que o nosso país teve nos anos subsequentes à sua adesão à União Europeia, espaço de cooperação económica que partilhamos neste momento convosco e com outros países. Portanto, pedi ao Sr. Presidente a submissão de Agricultura ao favor de fazer um breve briefing. Posteriormente, darei a palavra ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, depois ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito bom dia. Chamo Miguel Ginestal, sou Presidente da Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Sou deputado eleito pelo Partido Socialista e sou Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Desenvolvimento, Inovação e Desenvolvimento Regional. Pediu-me justamente que fizesse uma breve explanação do que é o setor agrícola e o mundo rural português. E, fundamentalmente, do balanço que podemos fazer depois de 22 anos de adesão à União Europeia. Principalmente quando essa experiência pode ter alguma utilidade para um país que recentemente aderiu à União Europeia. Procurando até com a nossa experiência evitar alguns dos erros que, manifestamente, um país como Portugal também cometeu. Primeiro balanço. Se temos que sempre olhar para as estatísticas e fazer comparações, e há uma evidência para Portugal, depois de 22 anos de milhões e milhões de euros de investimentos vindos dos fundos comunitários, dirigidos justamente ao setor agrícola e ao mundo rural, Portugal tem que chegar à conclusão de que o produto agrícola nacional hoje, em 2008, é muito semelhante àquele que tínhamos em 1986, quando aderimos à então Comunidade Económica Europeia. Ora, este pensamento de base deve-nos fazer refletir sobre aquilo que um país como Portugal, um país da Orla Mediterrânica, que tem uma realidade agrícola muito diversa daquele que era o fato que a Europa vestiu, moldou e cozeu durante décadas para apoiar a agricultura, designadamente quando, após a Segunda Grande Guerra, foi preciso acudir os problemas graves de alimentação da população. Depois de se ter destruído o setor primário, houve que criar condições para apoio à produção no sentido de alimentar a população europeia. A verdade é que quando nós entramos na União Europeia, o nosso país não tinha uma realidade agrícola ajustada ao fato da política agrícola comum. Isso trouxe-nos vários problemas, um problema com a perda de mão de obra agrícola acentuadíssima, isso é uma realidade que hoje em dia significa pouco mais de 10%, ou à volta de 10% da população ativa dedica-se à agricultura. O nosso setor leiteiro, por exemplo, foi um setor que estava disseminado por todo o país, com pequenas explorações, com propriedade de uma, duas, três vacas aleitantes, e que pura e simplesmente nos últimos 10 anos houve um resgate de todas as cotas, concentração do setor, introdução de modelo empresarial, ganhamos escala e hoje em dia o setor do leite é só a maior agroindústria portuguesa, é justamente uma empresa do setor leiteiro, é a maior agroindústria da Península Ibérica e uma das 20 maiores agroindústrias da Europa, é uma empresa do setor leiteiro português chamada Lactogal. Se algo pode ser dito neste balanço é de que a verticalização dos setores produtivos em toda a agricultura é algo de essencial. Porque hoje em dia o valor fundamental para o consumidor é a qualidade e segurança alimentar. E é preciso a cada momento, o consumidor hoje em dia tem muita informação, transparência permanente e informação permanente. Nós passamos por várias crises, também em Portugal, a crise da BSE, da chamada vacas loucas. Tivemos problemas no setor avícola com os nitrofuranos. Temos essa ameaça global da pandemia da gripe aviária. E hoje em dia o princípio da rastreabilidade é algo essencial. O que é que quer dizer rastreabilidade? Quer dizer que a cada momento que se detecta um problema de saúde animal, há que encontrar na fileira onde esse problema teve origem. E, por exemplo, no setor avícola português, hoje em dia é possível detectar até praticamente ao ovo. Se houver um problema com um animal numa prateleira no supermercado, é possível percorrer o rastro desse animal praticamente até ao ovo, em alguns casos até à ração. Isso é algo que foi fruto de um processo de modernização, designadamente do nosso setor pecuário, muito importante. Esse é um elemento que é um elemento fundamental do nosso setor agrícola. Naturalmente, como sabem também, Portugal é um país da Orla Mediterrânica e que procura evitar aquilo que foram estas duas décadas de políticas erradas. E uma primeira indicação que eu gostava de vos deixar, que era a matriz de muitas políticas agrícolas comunitárias de apoio, de subsídio à não produção. E isso significou desinvestimento na agricultura e desfocagem naquilo que era prioritário. O que é que nós estamos a fazer hoje? O que estamos a procurar fazer é investir em setores produtivos estratégicos que marcam a diferença do país relativamente aos outros mercados. Portugal é um país pequeno, que tem que ganhar mercados por aquilo que produz de qualidade, e a palavra qualidade é uma palavra essencial, em setores estratégicos que possam repercutir no produtor, no agricultor, um rendimento agrícola sustentável e duradouro. A República Checa, como Portugal, tem um mundo rural muito marcante, essencial para a sustentabilidade dos territórios. E um dos problemas que nós temos também em Portugal é a desertificação. Desertificação dos solos e desertificação humana, que são dois processos que andam lado a lado. E do nosso ponto de vista, só é possível suster a desertificação dos solos se impedirmos e estancarmos e invertermos a tendência de desertificação humana dos territórios rurais. E só é possível fazer isto se assegurarmos rendimentos económicos sustentáveis e duradouros aos nossos agricultores. Ora, só é possível fazer isto se vendermos os nossos produtos agrícolas. E hoje em dia a realidade agrícola é uma realidade agrícola muito diferente da que era há 20 anos. Hoje em dia a agricultura faz, por exemplo, parte de fundos bolsistas que têm por base os cereais, o café, o sumo de laranja, porque, como sabem, os fundos imobiliários estão em crise e há uma fuga dos capitais para novas oportunidades de negócio. E a agricultura é uma nova oportunidade, onde há dificuldades, também há oportunidades. Tal como o é na criação de alternativas aos combustíveis fósseis e à chamada bioenergia. Portugal é um país pequeno, não tem escala para competir a esse nível. Mas tem escala para competir naquilo que nós designamos as fileiras estratégicas. E as fileiras estratégicas, num país como Portugal, estão definidas, e o vosso país também saberá perfeitamente quais são aquelas onde pode ser mais competitivo, competido em mercados que já não são os mercados nacionais nem regionais, são os mercados globais. Os nossos são os mercados do vinho, e há pouco tive uma breve conversa, e fiquei muito satisfeito por saber que o paladar checo é muito ajustado à posição dos vinhos portugueses. Na Polónia não é assim. Na Polónia, por exemplo, não é assim. Na Polónia gostam de um vinho mais adocicado do que aquele que nós produzimos. A ideia que eu tinha que, porventura, na República Checa também seria o mesmo. Fiquei muito satisfeito por saber que não é assim e que o vinho português é um vinho apreciado, apesar de não estar no mercado. E temos essa dificuldade e estamos a fazer um investimento, concentrando-nos naquilo que é essencial para justamente ganharmos no campo da internacionalização. Hoje em dia é preciso vencer os mercados da internacionalização. E, portanto, para terminar, vinho setores estratégicos portugueses, onde nós vamos investir no próximo quadro comunitário de apoio. Nós temos um programa de desenvolvimento rural, onde estão definidos quais são os setores estratégicos para onde vai ser canalizado o investimento da comunidade da União Europeia, no sentido de esse investimento ser reprodutor de maior riqueza, assegurar numa lógica de fileira produção, melhorar a qualidade e a quantidade, transformação, não desperdiçar nada. É essencial não desperdiçar nada, porque todos os subprodutos têm uma finalidade, têm um destino. Por exemplo, para vos dar uma ideia, hoje em dia estamos a desenvolver uma lógica energética de transformação de muita matéria orgânica do corrente do setor pecuário, transformando esse passivo ambiental num ativo energético. E isto exige uma grande capacidade organizativa. Investimento em novas tecnologias, inovação e desenvolvimento, sermos criativos e trabalhar com as universidades. As universidades hoje em dia em Portugal estão também a fazer muita investigação neste campo, mas voltando àquilo que era essencial, as nossas fileiras e pronto vai todo o nosso, todos os fundos comunitários, são justamente no setor agrícola, vinho, florestas, olival, azeite, estamos a fazer um fortíssimo investimento nesse setor, olival, cortiça. E a cortiça é indissociável do vinho. 70% das nossas exportações, a cortiça significa praticamente mil milhões de euros por ano. É o maior, é o setor, se disseram-me há pouco, que a pasta de papel ultrapassou este ano pela primeira vez o setor da cortiça em termos de exportações, mas foi até 2006 o setor da exportação mais importante da economia portuguesa, o único de resto onde Portugal é líder mundial, é o setor da cortiça. E portanto, cortiça...
Aglomerados de madeira.
Aglomerados de madeira.
Também.
Também, corrijo-me, Sr. Presidente, mas tudo tem a ver com a floresta. A floresta é também um setor estratégico da nossa agricultura e outro que tem a ver com o mundo rural, são os produtos regionais certificados, com aquilo que se chama denominações de origem protegida ou identificação geográfica protegida. Nós temos cerca de 100 produtos certificados com denominação de origem. São produtos típicos das regiões, das nossas aldeias, dos nossos territórios, que certificam a sua qualidade, que têm incorporado essa mais-valia, esse valor acrescentado de qualidade e de segurança alimentar aos vários níveis, frutas, vinhos, queijos, em vários setores, e esses sim são produtos que são reconhecidos pelas diretivas comunitárias e que asseguram a tal especificidade aos territórios, que os torna diferente, que nós fazemos tudo por os proteger, promover e vender, porque é a única forma de se assegurar um rendimento económico aos nossos agricultores, justamente para os manter, aqueles que desejam, para os manter a fazer agricultura, mantendo aquilo que é o essencial, que é a sustentabilidade dos nossos territórios agrícolas e dos nossos territórios rurais. Apenas diz-me aqui o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, e bem, que outro setor estratégico da agricultura portuguesa é o setor hortofrutícola, onde, justamente porque somos um país da Orla Mediterrânica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, da Subvenção Dia de Agricultura. Estamos num Parlamento, convém haver várias visões da mesma realidade. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Câmara Pereira, que falará em nome do PSD sobre o tema da agricultura também. Mas, enfim, já não estamos limitados apenas ao tema agricultura. Pode expressar a sua opinião sobre outras matérias. Está completamente à vontade. Faça o favor.
Bom dia, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores senadores, temos muito gosto em recebê-los e poder partilhar convosco alguma experiência que tivéssemos tido durante estes 20 anos da aplicação da política agrícola comum. Nós não partilhamos das mesmas ideias do Partido Socialista, infelizmente, somos obrigados eu antes de mais digo que tenho uma experiência larga na agricultura, sou técnico agrícola, sempre o fui e continuo a ser de alguma forma, e conto com essa experiência para saber perfeitamente de com profundidade nesses últimos anos, os últimos 20 anos pelo menos, seguramente, na agricultura estou já há 30, o que é que foi o que é que foi a mudança no setor a nível económico e a nível produtivo. Ora bem, de facto o país era um país há 20 e tal anos essencialmente agrícola, deixou de o ser por vontade própria, com certeza. A industrialização, novos setores se abriram com o mercado comum e por isso mesmo é nosso objetivo, assim como da Europa toda, diminuir a nossa população ativa, que era na altura 20%, para cerca de 5%. Ou seja, neste momento são 350 mil os agricultores em Portugal. Portugal foi o país que menos recebeu verbas provenientes da política da agrícola comum. É um país que não soube aplicar devidamente as suas verbas por falta de políticas agrícolas não só conceituadas, mas também, de alguma forma, balizadas nas necessidades que a agricultura tinha. E as necessidades que a agricultura tinha continuam a ser exatamente as mesmas. O dinheiro chegou e, de forma, basta atravessarmos a fronteira para a Espanha e verificarmos a diferença substancial entre a periferia do lado oposto do Atlântico, junto à Europa, ou seja, junto à Espanha, com a agricultura que lá se desenvolve. Para nós verificarmos, de facto, há alguma diferença. E se há alguma diferença há, não são só das verbas, mas também da gestão das verbas. Ora bem, sabemos que éramos um grande produtor siderúrgico, já não o somos. Éramos um dos maiores produtores de cortiça, deixámos de o ser. Éramos um grande exportador de azeite, deixámos de o ser. Desenvolve-se agora, com certeza, projetos para o futuro. Julgo que, a partir de agora, os agricultores, finalmente, ao fim de 20 anos, tiveram que dar mãos à obra, como costuma dizer. E então, pensa-se poder vir a desenvolver o setor hortícola, hortofrutícola e florícola. Onde eu estive, de resto. Especializei-me na Holanda, em horticultura e fruticultura. E apliquei um projeto em Portugal. De facto, há uma diferença enorme, por exemplo, entre o Norte e o Sul. Um terço do território é o Alentejo. Um terço desse território tem 5%, única e simplesmente 5% da população ativa. Da população portuguesa. São 500 mil pessoas que vivem no Alentejo, para um terço do território. E a propriedade média anda acima dos 55 hectares. Enquanto no Norte, a propriedade média anda nos 3 hectares. O nível produtivo unitário por hectare no Alentejo é muito, mas muito menor que no Norte. Mas sendo o problema da água, o problema da qualidade da terra, e o problema está à vista que, como o Sr. Deputado acabou de dizer, há desertificação humana em Portugal, propriamente no Alentejo, conforme acabei de referir. Os fundos não foram investidos na formação. Os fundos não foram investidos na comercialização, no marketing, nos transportes agrícolas, no frio, na armazenagem. Assim como também os fundos não foram aproveitados para linhas de crédito como deve ser, porque o grande drama da agricultura portuguesa continua a ser, não deixou, não desapareceu, e continua a ser, sem dúvida, a montante, o crédito, a jusante, a comercialização, a valorização do nosso produto, que sabemos que ele o tem, merecido de uma energia solar única na Europa. De facto, hoje em dia, quando se fala em alimentos, fala-se em energia, e energia transformada, obviamente, na qualidade do produto que se pretende consumir. Ora bem, Portugal, de facto, perdeu 20 e poucos anos a não resolver o assunto, a fazer uma má gestão dos fundos e a não conseguir, de facto, na prática, pôr-se ao nível dos seus parceiros europeus na qualidade, na exportação e na produção. A agricultura em Portugal começa agora a dar os primeiros passos, mas ao fim de 20 anos parece-me que não podemos considerar positiva a política que não se conseguiu resolver na modernização da agricultura. Continua a ser um setor fragilizado, um setor da economia com mais problemas e com mais necessidade de apoios. Por isso mesmo é que, inclusive, conseguimos, apesar de ter sido o país com menos utilização das verbas e que menos recebeu as verbas da PAC, há agora um reforço de 320 milhões de euros, além dos 22,5 milhões de euros para os próximos anos, em relação aos benefícios que Portugal possa ter. Concluindo, nós que estamos numa das pontas da Europa, costumo dizer que a Europa não acaba aqui, a Europa começaria aqui. E, de facto, uma das pontas da Europa, o país mais meridional da mesma, encontra-se ainda em grande dificuldade para conseguir provar aos agricultores, aos 350 mil portugueses, que, de facto, a União Europeia traduziria numa melhoria da qualidade, na melhoria da modernidade portuguesa na agricultura, e por isso mesmo é com muito prazer que eu aqui registro este contacto, este interesse de um país recém-chegado à comunidade e que está interessado em partilhar connosco os problemas que queremos que se vão resolver convosco também. Muito obrigado.
Em seguida, a palavra para o representante do Partido Comunista Português.
Em primeiro lugar, naturalmente, dizer que é com satisfação que vos recebemos nesta Assembleia da República Portuguesa. Eu ouvi atentamente as palavras da Sra. Presidente e há aqui um aspecto que creio que confrontamos com ele frequentemente quando estamos à mesa com outros países, que é a questão da divisão administrativa. De facto, se percebia bem, a Sra. Presidente falou em 6 mil municípios. Penso que corresponda às nossas freguesias. Nós temos 3 mil freguesias, mais de 3 mil freguesias, mas temos depois um patamar superior que agrupa várias freguesias, a que chamamos um município. Portanto, que tem uma estrutura, portanto, creio que diferente da vossa. E é neste patamar que, sobretudo, existe alguma capacidade de intervenção e de meios para o desenvolvimento, e sendo naturalmente uma boa parte dos nossos municípios, municípios rurais, portanto, seria neste patamar que nós poderíamos eventualmente trocar melhor opiniões, embora as freguesias tenham um papel essencial porque são a estrutura mais próxima dos cidadãos. Dito isto, diria que nós somos um país de assimetrias. Somos um país pequeno, de facto, já foram aqui salientados alguns aspectos, mas na verdade, no que diz respeito ao nosso mundo rural, ele, apesar das assimetrias que existem e das diferenças que existem ao nível da estrutura fundiária, que já foi referida há pouco, nós temos um sul com grande propriedade, as médias comem realidades tão distintas como esta, propriedades de 10, 15 mil hectares no sul do país, enquanto que no norte, na verdade, a generalidade das explorações são pequenas explorações, muito pequenas mesmo, em alguns casos micro-explorações, o que é um problema sério para o desenvolvimento rural. E esse problema está refletido de uma maneira geral, e então aqui é que é geral, do sul até ao norte, todo o interior do país, que é fundamentalmente rural, com poucos pontos, com alguma indústria ou outros setores de atividade económica, de uma maneira geral está desertificado. Portanto, a população tem ou vindo para o litoral e concentrado, portanto, em toda a faixa litoral, sobretudo entre Lisboa e Porto, ou ido para a imigração, ficando no mundo rural, de facto, fundamentalmente, pessoas idosas. Este é um problema da nossa agricultura, que temos muita gente na agricultura perto da reforma, e esse é um problema sério, porque com a desertificação humana vêm os outros fatores de desertificação e nós temos alguns problemas sérios nessa matéria, mesmo na gestão da floresta, já que se falou, enquanto fileira estratégica, mas também aí a pequena propriedade cria um problema de gestão sério. Nós temos, portanto, uma fuga generalizada da juventude, da agricultura, portanto, a agricultura não é encarada como uma atividade, como devia ser, com a nobreza que ela devia ter. Portanto, basta dizer que é dali que vem uma base essencial à sobrevivência de toda a humanidade. Portanto, ainda não encontramos, apesar das novas tecnologias, forma de suprir a alimentação dos povos. E hoje, o que assistimos, aliás, no mundo, é o drama de vermos milhões de pessoas que morrem por falta de alimentos. Logo, este problema deve estar sempre presente em qualquer discussão. Mas o nome da vossa comissão suscita-me uma questão, porque o conceito de desenvolvimento rural é mais vasto que a agricultura. E daí que seria interessante conhecer, da vossa parte, qual é a dimensão da intervenção desta comissão, tendo presente este conceito. Dado que nós, na comissão, na subcomissão da agricultura, é fundamentalmente, de facto, a área agrícola que discutimos, sobretudo na vertente mais até económica, enquanto que o conceito de desenvolvimento rural teria que ser mais vasto e, portanto, teria que se alinhar também quais são as condições que os Estados oferecem às pessoas no mundo rural para que elas possam efetivamente ter acesso um conjunto de direitos muito amplos, que os nossos bispos procuram naturalmente também, mas que nós não discutimos nesta nossa comissão, portanto, a saúde, a educação, as condições de vida das pessoas, portanto, o acesso à cultura, ao desporto, etc., estão fora do âmbito desta nossa comissão. Portanto, não sei se neste conceito as preocupações e o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Rural vai para além das questões estritamente económicas da agricultura. Dizer, de qualquer das formas, que nós temos uma visão diferente daquilo que ganhámos e que perdemos com a nossa entrada na União Europeia. No que diz respeito, inclusive, à agricultura, nós temos uma visão sobre as políticas agrícolas comuns que não são exatamente as mesmas daqueles que governaram, portanto, o país ao longo destes anos e que assinaram e subscreveram essas políticas. Nós entendemos que, na verdade, hoje estamos condicionados no que diz respeito ao nosso direito de produzir. Nós não produzimos o que queremos, estamos limitados, quer queiramos, quer não, pelas quotas que nos são impostas pela União Europeia. Nós entendemos que temos pago em grande parte a fatura dos excedentes de países como a França e outros, portanto, os países do Norte, da Alemanha, portanto, que, em nosso entender, têm sido os grandes beneficiários, de facto, destas políticas, e que, por exemplo, a agricultura mediterrânica, que tem especificidades próprias, em nossa opinião, não tem tido o peso e a atenção que devia ter no quadro da União Europeia. Não é porque de vez em quando não haja algum esforço nesse sentido, mas, em nosso entender, insuficiente, e não temos conseguido, pelo menos até agora, assegurar as contrapartidas da nossa adesão que tenham em conta essa realidade. Portanto, o clima mediterrâneo é especial, portanto, os níveis de produtividade normalmente são mais baixos, o tipo de floresta que temos também tem especificidades, tem exigências determinadas, inclusive coloca-nos perante desafios sérios, porque temos uma boa parte do nosso país em zonas de natura, etc., por causa dos problemas hoje ambientais, de biodiversidade, etc., mas não vemos as contrapartidas financeiras correspondentes às exigências que nos são colocadas em determinados aspectos nesta matéria. E daí que nós pensamos que há muita coisa a mudar e que é preciso, efetivamente, conseguir sensibilizar toda a comunidade. Há pouco falou-se, por exemplo, aqui da cortiça e da importância da cortiça na nossa visão estritamente económica. Mas, no entanto, os montados que produzem a cortiça, que é uma floresta específica, com características específicas, que efetivamente têm uma importância estratégica não só para Portugal, mas para toda a zona sul, portanto a zona mediterrânea, portanto Portugal, Espanha, uma parte mais pequena da França, mas que vai até à Grécia e até ao norte da África, portanto Argélia, Tunísia, são produtores também de cortiça. Esta floresta tem características de facto particulares e nós entendemos que os apoios de que ela carece hoje para evitar a sua perda, porque há alguns problemas com esta realidade, designadamente alguns problemas fitossanitários, que necessitam de investigação, que necessitam de respostas científicas. Nós olhámos durante muitos anos a cortiça apenas como uma árvore de onde se tirava precisamente a cortiça e se faziam rolhas e se fazia, portanto, um negócio importante em torno desta realidade. Hoje, a visão que, felizmente, se vai impondo é da importância desta floresta como não apenas um vetor económico, mas um vetor também social, um vetor de combate à desertificação física e humana, dado que quem trabalha na área da cortiça ganha melhor em termos de rendimento agrícola do que noutros setores. E os problemas da biodiversidade, portanto, salvaguarda de solos, salvaguarda das águas, salvaguarda da biodiversidade, portanto, são elementos importantes que, felizmente, começam a ter alguma percepção, mas insuficiente no que diz respeito à União Europeia. E daí que, quando temos este tipo de problemas, pensamos que há muita coisa a fazer e que é importante não apenas irmos trocando opiniões e falando nestas matérias, mas simultaneamente ir construindo uma reflexão coletiva quanto à necessidade de preservar aquilo que é o património europeu. Portanto, aqui será a cortiça, no outro lado será outra realidade, portanto, e nesta base é aquilo que vamos procurando fazer nestas reuniões também, sensibilizando-nos uns aos outros. Portanto, nós procuramos sensibilizar-nos a vocês e, naturalmente, receber da vossa parte também os vossos pontos de vista, as vossas preocupações, por forma a podermos também ter uma visão mais sólida da Europa em que estamos integrados.
Depois desta visão plurifacetada da situação do mundo rural português, em que intervieram os representantes dos principais partidos, aliás, aqueles que estão presentes, há mais partidos que não estão, que pertencem à Comissão, mas não estão presentes, eu propunha que a palavra passasse para o lado da República Checa. Não só para colocarem as questões que muito bem entenderem, mas também...
Já bych dala slovo české delegaci, nejen proto, aby nám položili dotazy, které chtějí, ale také, abyste nás seznámili velice stručně se současnou situací českého venkova. Dávám slovo vám, paní předsedkyně, prosím.
Já bych reagovala na vystoupení tady pana poslance.
Muito obrigada. Eu gostaria de reagir às palavras do senhor deputado. Sim, é verdade, nossa comissão não trata só agricultura. Antigamente, o presidente da comissão era o ministro da Agricultura checa, Jan Fenco, talvez conheçam, foi há 6 anos. Mas esta comissão é composta por presidentes das câmaras municipais do mundo rural checo. Nós tentamos promover a ideia de que o mundo rural não é apenas agricultura. O meio rural também assegura serviços sociais, saúde, educação e queremos que vivam no mundo rural pessoas. Por isso, o ângulo é muito mais largo. Assim, demos palavra aos presidentes das câmaras municipais e tentamos refletir o mundo rural numa perspectiva mais ampla do que apenas a agricultura. Na agricultura checa, hoje trabalha entre 3 a 5% da população checa, é muito pouco, e temos o Ministério da Agricultura que tem competência sobre este mundo. Agora, nós pensamos que devia haver um Ministério do Mundo Rural, porque temos florestas fora das cidades e temos muitos outros aspectos. A nossa comissão se reflete o mundo rural num ângulo amplo. Temos audições públicas, seminários. Ultimamente tratamos o aspecto da eleição direta dos presidentes das câmaras municipais, porque não sei como é em Portugal, mas na República Checa a eleição não é direta. É interesse entre a população de eleger os presidentes das câmaras municipais numa votação direta. Temos também problemas com terrenos, com direitos de restituição. Às vezes a igreja que tem também direitos de restituição de terrenos rurais, e nós tentamos reparar os problemas do passado. Durante 30 anos de regime totalitário, muitos terrenos foram retirados aos seus proprietários, e hoje em dia muitas pessoas nas empresas rurais vão ao trabalho como se fosse uma fábrica, não tem relação com o terreno, com a produção. Hoje em dia temos sobretudo cooperativas agrícolas que, na maioria dos casos, fazem um bom trabalho. Pensamos que o trabalho na agricultura hoje em dia não é mau trabalho, e uma certa pressão para limitar a produção agrícola deve ser motivada para retirar concorrência na União Europeia. Nosso mundo rural é muito diversificado, temos pastos nas zonas mais altas, mas temos também zonas baixas com boa produção agrícola, temos vinhas, só que na nossa Morávia o problema é de falta de sol. Vou agora dar palavra ao vice-presidente, Sr. Irija. Senhor Presidente, caros colegas, na primeira fase gostaria de agradecer a recepção em Bela Lisboa e no vosso belo Parlamento. Estamos muito sensibilizados porque vieram muitos deputados encontrar-se conosco. Quanto à agricultura, eu fiz algumas anotações, mas a senhora Presidente já falou de algumas. Realmente, nós somos uma comissão para desenvolvimento rural. Antigamente havia uma equação: mundo rural é agricultura, mas não é, porque o nosso mundo rural tem os mesmos problemas que em Portugal, porque a desertificação, a falta de infraestruturas, a falta de atração para jovens, a migração é contrária ao que acontece em toda a Europa. Se as minhas informações estão corretas, é apenas sudoeste de França em que a migração é contrária. Mas isso tem a ver com a PAC, já se falou nisso aqui. Do meu ponto de vista, é necessário que os países do espaço europeu manterem o seu caráter, têm que manter a sua produção agrícola e têm que se criar condições legislativas para que o habitante do mundo rural seja atrativo ficar lá e não ser apenas produtor de alimentos agrícolas. Ninguém fica contente só com isso. Mas nós vemos sobretudo ouvir, não vemos ensinar, não vemos dizer as nossas opiniões, queremos aprender com o Parlamento Português. Então, gostamos muito de ouvir as opiniões interessantes para o nosso futuro. Nós, quando vinhamos, sabíamos que o país era belo, que a cidade era bela, mas pensei que teríamos pouco em comum quanto ao mundo rural. Pensamos que é muito diferente, mas das intervenções que ouvimos, vimos que há muitos problemas comuns e que podemos organizar uma conferência especializada, que um encontro breve não é suficiente para isso. Senhoras e senhores, eu também estou muito contente de poder estar aqui em Lisboa e ter aqui tantos parceiros do Parlamento Português. Parece que esta visita é considerada. Nós não nos ocupamos apenas com o desenvolvimento rural. Nós sabemos que o dinheiro também é importante e os fundos fazem falta ao mundo rural. Na República Checa, a distribuição dos impostos é pouco vantajosa para o mundo rural, porque há ali pouca população ativa. E nós conseguimos que no ano 2008 as pequenas freguesias, os pequenos municípios receberam mais dinheiro do orçamento do Estado. Eu sou representante da Comissão também de Economia e de Transporte, é outra comissão do Senado, e ali sobretudo nos ocupamos com energia. E assim, se puder ter alguma informação sobre o desenvolvimento de fontes renováveis e sobre a energia nuclear em Portugal, gostaria de ter algumas informações. Eu vou acrescentar que o meu colega é o antigo presidente da Câmara Municipal de Ducovane, de uma central nuclear. Os senhores disseram que a Europa acaba em Portugal e não deveria acabar, mas eu acho que não é verdade. Aqui a Europa não acaba. Acho que geograficamente a Europa acaba junto da Rússia e junto dos antigos países comunistas. Bom dia, senhoras e senhores. Também eu fiz alguns apontamentos durante as suas intervenções. Talvez seja útil também para vós. A primeira coisa que apontei, temos aqui uma certa diferença geográfica. Nós somos um país interior, não temos acesso ao mar, mas somos uma fonte de rios europeus. E ao contrário da vossa pesca, nós somos muito bons na aquicultura e também fornecemos água potável. Nos séculos passados fomos ligados ao Império Austro-Húngaro, ao espaço centro-europeu, e tivemos apenas um período muito curto de uma liberdade como Estado, que foi entre 1918 e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ficamos no bloco comunista e tivemos a nefasta Cortina de Ferro. Agora, o que nos une é o mundo rural, os problemas comuns da liquidação de resíduos, de manutenção do meio rural saudável, e temos aqui as redes informáticas que nos podem ajudar, mas temos aqui problemas quanto ao ambiente e o aquecimento global. Eu sou um dos políticos que apenas após 1989, em novas condições políticas do país, encontrei o caminho para a política no meu país. E sou pai de 4 filhos e penso muito no futuro que os espera. Estou contente que a sociedade se abriu, que eles podem viajar, mas, por outro lado, espera-os uma tentação de resistir a algumas más influências, que é a tendência da sociedade consumista, da sociedade de consumo, que nós, atrás da cortina de ferro, temos ilusões com essa sociedade, mas hoje vemos que também esta sociedade de consumo pertence às drogas e outras influências negativas. Temos que nos também concentrar para a mudança de valores e o mundo, a vida no campo pode promover bons valores que não se podem medir com o PIB do país, porque às vezes para vivermos uma vida feliz não precisamos tudo mais moderno que nos oferece publicidade através da televisão, internet, os satélites. Às vezes basta aproveitar o que eu senti ontem à noite, quando cheguei a Lisboa, aquela atmosfera bela de calma, de liberdade, de boa disposição, que na República Checa não conhecemos tanto, porque a nossa mentalidade é mais o descontentamento, não conseguimos às vezes aproveitar o que temos e somos às vezes muito materialistas. Eu penso que a política significa organizar os assuntos públicos de modo que as pessoas não tenham que ir à Câmara Municipal, que não saibam quem é o seu representante, porque tudo funciona muito bem. E, por outro lado, penso que o nosso papel é que os nossos concidadãos sejam motivados para quererem os bons objetivos, para não quererem só o consumo, mas para que o seu motivo não seja sair da sua terra natal, do campo, para procurar coisas que nem às vezes alcançam e que são uma ilusão. Penso que isso também depende na educação das pessoas, na cultura das pessoas, e os políticos deveriam ajudar e serem exemplo aos cidadãos. Acho que esse é o nosso objetivo de todos nós. Obrigada.
Pelas vossas intervenções e também por algumas informações que elas veicularam, eu agora sugeria o seguinte: nós temos naturalmente limitações de tempo. Os senhores senadores vão fazer uma visita ao Palácio imediatamente a seguir a esta reunião. Suponho que quererão fazê-la a tempo de, enfim, ainda poderem ter um almoço tranquilo e agradável. Isto quer dizer que devíamos aproveitar o nosso tempo no sentido de fazer uma ronda agora ainda sobre esta matéria dos fundos, sobre a questão dos fundos estruturais da União Europeia, agrícolas ou não, e depois então tocarmos na questão da presidência portuguesa, deixarmos... Eu pergunto se estão a receber a tradução, não? Sim, está tudo. O Sr. Embaixador tem a certeza de que estamos a entender-nos. Consigo, não é difícil. Portanto, propunha que há de haver com certeza alguns deputados que querem usar a palavra para questões. Pedia-vos o favor de fazerem, de utilizarem a palavra para questões concretas. O Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura pediu uma palavra por breves, 30 segundos, para fazer aqui uma precisão, só um momento. E os Srs. Deputados que quiserem usar a palavra, façam o favor de fazer. Pedia-lhes era que, de facto, trouxessem questões muito concretas, ou perguntas, ou até esclarecimentos, aquilo que acharem conveniente. Faríamos isso até às 12. Ao meio-dia, trataríamos então do segundo tópico, que é a presidência portuguesa. De modo a acabarmos, se estiverem de acordo, de modo a acabarmos a tempo útil de fazerem a visita ao Palácio e poderem almoçar. Ok, então a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Entramos outra vez, só para fazer um comentário ao que disseram. Tem uma visão do mundo rural muito para lá da agricultura. Nós, quando entramos na União Europeia, tínhamos as nossas aldeias cheias de gente, com famílias com muitos filhos, as nossas escolas primárias com muitos miúdos, e não tínhamos condições, boas condições de vida. Isso que vos preocupa, apoio social, boas escolas, apoio médico, apoio aos idosos, apoio à infância. Se algo conseguimos, fruto da nossa adesão à União Europeia destes 22 anos, foi justamente esse salto qualitativo. Isso temos hoje no nosso mundo rural, demos um passo imenso desse ponto de vista, mas justamente à medida que fomos criando essas condições, com a intervenção dos municípios e intervenções articuladas entre a administração central e a administração local, o processo de desertificação não se reduziu. E, portanto, se estão à espera que a melhoria das condições de vida nas zonas rurais estanque a desertificação humana, penso que não será só por aí. As pessoas procuram oportunidades de emprego, oportunidades de negócio. E por isso é que nós fizemos este enfoque tão grande na criação de riqueza, um investimento reprodutivo que possa significar rendimento económico. Do nosso ponto de vista, está claro que hoje em dia que está estabilizada a população ativa na agricultura em Portugal, que sofreu uma redução drástica nas últimas décadas fruto da aplicação de políticas agrícolas e o ajustamento necessário aos mercados globais, do nosso ponto de vista, o investimento vai todo para a modernização dos setores onde podemos ser mais competitivos, no sentido de produzir, transformar e comercializar a um preço justo que se repercuta no agricultor, arranjando necessariamente também outras fontes de rendimento que possam acomodar os rendimentos familiares de quem se mantém a trabalhar no setor agrícola.
Sr. Deputado Carlotto Marques, Sr. Deputado Carlotto Marques é do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer as vossas extraordinárias intervenções e gostava de fazer aqui um pequeno ponto da situação. Portugal, como creio que sabem, durante a década de 60 e 70 foi um país de imigrantes. Imigrou sobretudo para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, depois para os Estados Unidos e Canadá. Grande parte desses imigrantes provinharam exatamente do mundo rural. Hoje, creio que sabem também, somos um país com uma baixa taxa de natalidade, que se reflete em todo o país e com condições pouco, enfim, dignas, sobretudo nas zonas periurbanas, em torno das grandes cidades. E temos aquilo que se constata hoje, que é a desertificação acentuada do mundo rural. Uma das principais consequências dessa desertificação do mundo rural, e por isso pedi intervenção, tem a ver com um fenómeno muito grave que se passa em Portugal, tem a ver com os incêndios florestais. Portugal é sistematicamente percorrido por grandes incêndios florestais e que têm também como uma das causas as alterações climatéricas. Portanto, este é um grande desafio que nós temos que vencer, que são as alterações climatéricas e o combate aos focos florestais, uma vez que temos nas florestas uma grande fileira económica. Já falamos aqui na pasta do papel, que é produzida sobretudo do eucalipto, mas também nas florestas mediterrânicas, que são, já por sua definição, resistentes aos focos florestais. Já falámos hoje aqui na cortiça, e a cortiça não é mais nem menos do que uma defesa da árvore perante os fogos cíclicos que afetam o Mediterrâneo. E se fosse possível, gostaria de que algum falasse, dos senhores senadores, falasse sobre as alterações climatéricas e o mundo rural checo. Sobre a central nuclear, Portugal não é produtor de energia elétrica a partir de origem nuclear, importa alguma energia elétrica, sobretudo de Espanha, que é produzida a partir de origem nuclear. Somos hoje um país que tem um grande crescimento na parte das energias renováveis, sobretudo da energia eólica. Fará hoje parte da nossa paisagem muitos parques eólicos, aproveitando uma energia renovável e infindável, que é o vento.
Ocupamos o quinto lugar na Europa, no ranking europeu em energias renováveis. Neste momento, esperemos que não nos importemos nada de ser ultrapassados por outros países, porque isso é bom para a Europa e para a humanidade. Agora pediu a palavra ao Sr. Deputado Ventura Leite, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero saudar a delegação checa. Eu não tinha intenção de intervir, mas julgo que um dos pedidos que fizeram foi que nós expressássemos a nossa experiência ou eventualmente algumas recomendações que poderíamos fazer para os nossos amigos. Eu não vou ter a arrogância de dar conselhos, porque eu tenho a certeza que os nossos colegas do Parlamento Checo têm com certeza acesso a muita documentação e informação sobre Portugal. De qualquer maneira, eu gostava de deixar duas ou três notas. A primeira é satisfação pela visão que têm do desenvolvimento rural. Ou seja, uma visão de que não se trata apenas de questões agrícolas, mas de uma perspectiva integrada do desenvolvimento do interior. Eu fico muito satisfeito por ver essa perspectiva, porque julgo que nos dias de hoje essa é a perspectiva que nós precisamos ter em Portugal para combater a desertificação económica e humana do nosso interior. Eu diria o seguinte, que procurem evitar algumas coisas. Procurem evitar que as políticas oscilem em relação ao mundo rural no vosso país. Ou seja, que os governos não mudem as políticas cada vez que mudam os governos ou os ministros. É importante que na utilização dos fundos haja o máximo rendimento dos fundos. E isso só se consegue com políticas estáveis. Nós temos a experiência do que acontece quando não há estabilidade política na aplicação de fundos comunitários. Nós podemos dizer também que é importante que os senhores consigam evitar que haja excessiva centralização nas decisões da aplicação dos fundos comunitários, porque o poder central não tem necessariamente e sempre a melhor visão da forma mais útil de aplicar os fundos. Portanto, é importante que haja um equilíbrio entre o interior em termos do poder de decisão. É importante e nós, no nosso país, temos muitas pessoas com razões de queixa da excessiva centralização na definição das prioridades e na aplicação dos recursos. Nós pensamos que essa é uma questão que é importante. Finalmente, eu diria que seria útil para o vosso país que o Parlamento exercesse um bom acompanhamento da política de aplicação dos recursos dos fundos comunitários no desenvolvimento regional. É importante que o Parlamento tenha uma capacidade de avaliar não apenas as coisas depois delas acontecerem, mas avaliarem o processo de aplicação de recursos. Esta é a minha modesta contribuição face ao vosso apelo. Muito obrigado.
Senhora Presidente, senhores senadores, se desejarem fazer algum comentário neste momento antes de mudarmos de tema, façam favor.
Eu gostaria de agradecer de coração, porque o que ouvimos é muito útil para nós. Eu tenho uma única pergunta que tem a ver com o mundo rural. Quanto ao programa LEADER, é o programa europeu LEADER, que assegura a atividade dos grupos locais de ação, GAL, e eu gostaria de saber quantos grupos GAL há em Portugal. Na República Checa está um enorme desenvolvimento, mas temos demasiados grupos e Praga, o centro, não consegue dar conta disto. Mas o mundo rural confia muito nestes grupos de ação local. Como é em Portugal?
Para dizer, o número exato não tenho, mas a nossa situação é relativamente semelhante à da República Checa. Nós temos agrupamentos de municípios, um conjunto, e esse, digamos, mapa dos grupos de ação local que desenvolvem em concreto as políticas de desenvolvimento rural já vem de há muitos anos. Houve uma tentativa na definição deste programa de desenvolvimento rural de ganhar escala. Eu não defendi essa ideia porque há realidades pequenas, locais, que exigem uma intervenção mais personalizada. E a experiência que nós temos de 20 anos de aplicação de fundos, designadamente do LEADER e desse tipo de investimentos, disse-nos que era bom termos mais organizações, mas de maior proximidade, para a aplicação de programas direcionados a territórios que têm especificidades comuns. E mantivemos basicamente o mesmo quadro que já vem dos anteriores quadros comunitários de apoio.
Com uma pequena diferença é que nos anteriores quadros comunitários de apoio o investimento de municípios era elegível e agora é obrigatório os municípios constituírem-se em associação ou agrupamento. É essa a novidade que foi, não sei se é a mesma situação da República Checa, porque entendeu-se que certo tipo de realizações, como a construção de pavilhões, de infraestruturas municipais, quer dizer, os autarcas faziam as coisas mais variadas, desde rotundas, que nós tivemos um surto de rotundas, algumas úteis e necessárias, provavelmente até a maioria, mas temos terras do interior onde não há população, cheias de rotundas, não se sabe bem para que aquilo está lá, mas a verdade é que está. E, portanto, havia que direcionar esse investimento. Não se trata apenas de ajudas comunitárias, ajudas europeias, trata-se também de dinheiro do Orçamento Nacional, seja como for, seja nacional ou europeu, é dinheiro da Europa, é dinheiro nosso, e, portanto, acho que deve ser aplicado da melhor maneira, de forma que, neste momento, é exigível. Dito de outro modo, é necessário que os projetos tenham uma escala de âmbito superior ao município, de âmbito regional. E, portanto, com a maioria dos projetos acontece isso. Alguns até que têm uma escala maior, que, portanto, são direcionados para regiões que têm em si várias sub-regiões. Portanto, há diversas modulações de acordo com o tipo de setor. É isso que acontece. Nós temos a consciência, como vós, que em 2013, provavelmente, acabará, pelo menos a parte substancial dos fundos que estão a ser canalizados para Portugal, acabarão em 2013. Penso que a República Checa vai ficar mais ou menos na mesma situação. Não sei, mas provavelmente não tanto como Portugal, mas a maior parte dos setores tem que aproveitar, porque provavelmente trata-se da última oportunidade com que os operadores económicos contam para fazer investimentos, modernizarem as suas estruturas, a fim de poderem competir num mercado que é cada vez mais global e cada vez mais exigente. Não sei se há algum senhor deputado. Senhor deputado Ceia da Silva, por favor.
Sr. Presidente, também saudar a delegação checa e ficar aqui também um convite para que possa um dia visitar mesmo o espaço coral em Portugal, que é muito interessante, e não há nada como às vezes vemos in loco as situações. Eu só queria falar um minuto, só porque não foi tocado aqui um tema que eu considero essencial para o desenvolvimento rural, na perspectiva em que vocês aqui o entenderam e que também eu entendo, que é uma perspectiva mais lata do que só vermos isso do ponto de vista do desenvolvimento agrícola. Em Portugal, nos últimos anos, de uma forma acentuada, mais nos últimos 10 anos, houve de facto um grande desenvolvimento à escala do país, como é lógico, mas houve um grande desenvolvimento numa área que eu considero muito importante para o desenvolvimento de comunidades locais, do ponto de vista do interior do país, daquilo que é a sua ruralidade, que foi um desenvolvimento e uma aposta no turismo em espaço rural. Seria até interessante vermos o que é que sucedeu na República Checa nesta matéria, mas houve de facto um conjunto de unidades que se desenvolveram imenso, e unidades, enfim, que têm criado emprego, têm criado fontes de riqueza para zonas do país com sociedades muito, muito rurais, e eu considero que essa foi uma experiência interessante. Penso que estamos no tempo, e é aqui uma opinião, enfim, pessoal, penso que Portugal está no tempo após esse investimento, atendendo àquilo que é este último quadro comunitário de apoio, de refletir um pouco em relação àquilo que será, embora haja muito desenvolvimento turístico no nosso país e tenhamos um peso muito grande a nível internacional como destino e, portanto, e também nas dormidas. Nós somos talvez os poucos países que recebemos mais turistas do que habitantes que temos, o que é de facto muito, muito significativo, e o turismo significa hoje, em termos indiretos, cerca, de acordo com os últimos dados, cerca de 16% do produto interno bruto, em termos indiretos, porque o turismo joga não só especificamente com as dormidas, mas com outros setores, com o comércio, com o desenvolvimento, enfim, da própria agricultura, dos seus produtos tradicionais. Portanto, foi uma experiência interessante, pensamos na altura de renovar, mas o turismo em espaço rural foi um projeto aliciante para o desenvolvimento rural no nosso país.
Senhora Presidente, faça o favor. Eu não lhe dou a palavra, a senhora usa da palavra.
Eu vou tirar a vez, a senhora Presidente, e queria também dizer umas notas. Eu quando vi que vamos visitar a Assembleia da República e que a primeira visita, e só depois vamos a meio rural, não sei se é bom ou mau. Nós, na Dinamarca, na primeira fase tivemos reunião no Parlamento e apenas no campo vimos de que estamos a falar, porque a realidade é muito diferente do nosso país. E realmente é preciso ver com os próprios olhos e nós sempre, nas nossas viagens, queremos visitar o meio rural. Quanto ao meio rural na República Checa e também turismo, o mundo rural checo, a paisagem, a natureza são extremamente belos. Tem muito património histórico e cultural. É um espaço único e podemos comparar, por exemplo, com certas partes da Áustria, França, Bavária. Mas vale a pena visitarem o meio rural checo e serão muito bem-vindos.
Provavelmente a maioria de nós conhece mais o meio urbano da República Checa, uma boa parte já esteve em Praga, pelo menos, do que o meio rural. Mas deixe-me contrapor, nós temos também excelente paisagem, excelentes vinhos, nomeadamente a zona onde eu sou oriundo, que é o Alto Douro, e conhece o vinho do Porto com certeza, que é um produto único. E é uma zona que também está a desenvolver ultimamente de forma não intensiva, mas incorporando muita qualidade e muito valor o turismo rural. Dito isto, acho que podemos agora fazer um breve flash sobre aquilo que foi a presidência portuguesa, se estiverem de acordo. É esse o vosso entendimento. Diria que se me pedissem para dar uma ideia daquilo que foi a presidência portuguesa, referindo os principais marcos que podem ficar na memória da União Europeia e que podem ser evocados no futuro, referiria desde logo, como é óbvio, a questão do tratado. A questão do tratado, que enfim, não é, digamos, uma obra da diplomacia portuguesa, porque já vinha confeccionado, vinha elaborado, praticamente já na sua forma final da presidência alemã, mas houve que, como tem conhecimento, tratar de alguns aspectos que eram muito delicados, desde logo a obtenção do acordo para a atribuição dos deputados ao Parlamento Europeu e algumas questões que tinham a ver, particulares, que tinham a ver com alguns países que, parecendo menores, assumiram sempre uma delicadeza que não foi fácil de ultrapassar. Mas o tratado conseguiu-se e acho que a Europa está de parabéns por termos um tratado e também. Referiria, em segundo ponto, a realização da conferência com a África, com os países da África. Recordam-se das vicissitudes por que passámos. O Sr. Gordon Brown apareceu tardiamente, recusou-se estar presente nessa cimeira, mas a cimeira foi um êxito e foi uma boa experiência para a Europa. Eu acho que a África e a Europa vão ganhar no futuro, porque esta cimeira permitiu e vai permitir, sobretudo no futuro, estreitar os laços de cooperação com uma boa parte, se não a maioria dos países africanos. Pela primeira vez fizemos também a primeira cimeira União Europeia-Brasil, porque o Brasil não se tratou de nenhum capricho português. O Brasil, porque é uma economia emergente, é uma economia líder num espaço regional, como é o caso da América Latina do Sul, e é uma potência económica que a Europa tem que levar em conta. Portanto, acho que foi esse passo, foi muito importante e ficará como mais uma cimeira que a Europa realizará e vem com uma das potências económicas emergentes. Procedeu-se também ao alargamento do espaço Schengen, preparado durante a presidência portuguesa, bem como ao alargamento da zona euro, que são fatores muito relevantes e importantes para o conjunto da União Europeia. Deu-se um passo, não digo que um passo que tenha sido muito consistente no que diz respeito às negociações para a adesão da Turquia e da Croácia, no caso da Croácia, sim, passos consistentes no caso da Turquia, enfim, o processo tem, como sabem, sido matizado com avanços e recuos, mas de qualquer maneira acho que as negociações estão no caminho certo e evoluiu-se um pouco nessa matéria. Também houve um trabalho da diplomacia portuguesa e da União Europeia muito interessante naquilo que diz respeito ao processo de estabilização e de associação com os países que pertenciam à antiga República da Jugoslávia. Digamos, se do ponto de vista político e do futuro da Europa, se me perguntassem quais eram os principais marcos, eu referiria estes. Há também questões de natureza económica que eu gostaria de vos enunciar aqui, desde logo a preparação do novo ciclo da Agenda de Lisboa, que acabou de ser aprovada no último Conselho Europeu, na Eslovénia. Agenda de Lisboa renovada, centrada no crescimento e emprego. Esta dimensão é muito importante para países como Portugal, uma vez que estamos, talvez já tardiamente, a Espanha já o fez, a proceder a ajustamentos do nosso tecido produtivo e confrontamos-nos neste momento com um problema muito grave, que é o problema do desemprego. E, portanto, o facto de a União Europeia adotar políticas para combater o desemprego é importante, não só para Portugal, com certeza, para todos os países da União Europeia. Depois, referiria também os passos que se deram no domínio da inovação, da investigação e da inovação, com a criação do Instituto Europeu para a Inovação e Tecnologia. Referiria a declaração sobre a globalização. Porquê? Porque é um quadro que vai informar todas as negociações que a União estabelecerá com países terceiros no quadro da Organização Mundial do Comércio. E esse conjunto de princípios contém declarações muito importantes, não apenas sobre a questão da propriedade intelectual, que é um assunto recorrente que está sempre em cima da mesa, mas também com uma questão da proteção de direitos sociais e laborais. E também as questões, as magnas questões que têm, que estão ligadas com o ambiente. A Europa, nessas negociações, vai colocar mais enfoque nestas questões e exigir mais dos seus interlocutores do que tem feito até aqui. Para acabar, referiria um aspecto que o deputado Carlote Marques já referiu aqui, que tem a ver com as energias renováveis e com a política europeia para combater o aquecimento global e o fenómeno das alterações climáticas. A União Europeia ficou decidido, deve reforçar o seu papel de liderança nesta área e levar a reboque os Estados Unidos da América, que já deu um passo nesse sentido, com uma realização recente que teve lugar em Washington, da sua iniciativa. Enfim, foi uma novidade e, portanto, vemos os Estados Unidos a acertar, a não querer perder também a oportunidade de cooperar com os outros países do mundo, nomeadamente os da Europa, no sentido de tentar encontrar respostas para resolver este gravíssimo problema com que se debate toda a humanidade. E acho que foram dados passos importantes no sentido de encontrar modelos
de alternativos, fontes de energia alternativas, e de acompanhar este processo com muito cuidado e com muita atenção. Porque, por exemplo, há problemas que estão a emergir agora com o crescimento excessivo do preço dos alimentos, um pouco por todo o mundo, que tem a ver não só apenas com a concorrência que a produção do biodiesel está a fazer aos alimentos, mas também com outros fatores, sabemos. Com o facto de a Austrália não ter tido as produções esperadas, etc, etc, mas isso tem que haver um acompanhamento a par e passo desse tipo de políticas para que não estejamos a ganhar num lado e a perder no outro. Tem que haver regulação. E o facto de se criar uma política energética comum, que eu espero que, enfim, seja implementada em breve, acho que também foi um bom passo que foi dado durante a presidência portuguesa, com a criação do mercado interno de energia e a criação de centenas de milhares de postos de trabalho na área. Avalia-se que o número seja 300 mil postos de trabalho. Portanto, meus caros colegas, foi esta viagem muito rápida sobre os principais marcos, enfim, que caracterizaram a presidência portuguesa, que se me ofereceu facultar-vos. Estamos agora disponíveis, os meus colegas têm toda a liberdade para colocar, para acrescentar, tirar, divergir, e os senhores senadores com certeza também terão a oportunidade de fazer as considerações que muito bem entenderem. Obrigado.
Senhora Presidente, eu talvez seja representante de um país, de um partido político mais à direita do que o vosso, e toda uma série de coisas que ouvi suscitaria a minha polêmica, mas isso não é importante. A cena política checa está agora muito polarizada. E eu estou colocando uma questão, se durante a presidência checa haverá um calmamento, se haverá cooperação. Qual é a vossa experiência? Se dos conflitos entre os partidos políticos, se a cena política acalmará durante a presidência.
Bem, a questão que me colocou, normalmente, durante a presidência há um certo abrandamento da disputa política e da crispação normal político-partidária, tal como há, temos que reconhecer aos nossos colegas de outros partidos, nos encontros internacionais, como é o caso, enfim, deixar aspectos que têm a ver com o debate político interno, deixá-los um pouco de lado, para valorizar os aspectos positivos do país. Isso é verdade. Eu acho que esse esforço existe em todos os países, portanto, um conjugar de vontades é perfeitamente normal que assim seja. Também os governos beneficiam de alguma acalmia para se ocuparem numa tarefa que não é só do próprio país, é de todos os países da União Europeia. Eu acho que é perfeitamente compreensível que isso aconteça e continue a acontecer no futuro.
Obrigado por estas palavras. Espero que isso aconteça também na República Checa. A última palavra pertence à senhora Presidente, mas eu ainda gostaria de desejar que a República Checa e Portugal tenham uma balança comercial equilibrada, que tenhamos boas relações comerciais e económicas e que a nossa vitória no Euro 2008 em futebol não estrague as nossas relações. Espero que todos passemos à final.
Se a final for entre Portugal e a República Checa, com certeza poderá contar com a presença de alguns dos que estão aqui. Bem, senhora Presidente, deseja usar a palavra.
Pane předsedo, vážení.
Sr. Presidente, caros colegas, gostaria de agradecer e tenho muita pena que o tempo passa tão depressa. Eu penso que temos assuntos, podemos falar até à noite e estou muito agradecida. Posso falar também em nome dos colegas, agradecemos todas as questões, conselhos, vamos ocupar-nos com eles e espero, quando visitarmos o vosso campo, o vosso mundo rural, que vamos gostar do que veremos. Portugal para mim é um amor à primeira vista, estou gostando muito de estar aqui, espero voltar. Obrigada.
Essas palavras muito gentis da vossa parte, sabem muito melhor que nós que a República Checa é um país muito bonito também. Não só bonito, como a natureza, enfim, que foi muito pródiga com o vosso país, mas também um país laborioso, trabalhador, que tem hoje já uma posição marcante em algumas áreas, em alguns setores económicos. E, portanto, seguimos também com muito interesse a evolução económica do vosso país, não só económica, mas também política. Estamos no mesmo espaço. Este não foi o primeiro encontro entre parlamentares portugueses e checos, não será o último. Provavelmente vamos ter oportunidade de nos encontrar em breve. Desejo que continue, que a vossa estadia em Portugal continue a ser muito frutuosa, útil e interessante para vós. Muito obrigado. Já vou também agradecer ao Sr. Embaixador a sua presença. Encontrar-nos-emos em breve, com certeza. Obrigado. Foi um prazer. Antes, gostava de dar uma lembrança à Senhora Presidente.